As principais informações do Agreste Pernambucano você encontra a partir de agora. Veículos de comunicação integrados. Está no ar o programa Independente. A política sem segredos. Direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.
Muito boa noite, Santa Cruz, muito boa noite, região. Estamos aqui de volta com vocês em mais um programa independente. Na sexta-feira, com o quadro esperado durante toda a semana, que é o nosso quadro Fogo Cruzado. Numa semana quente, na semana de debates, uma semana de muita polêmica, uma semana de grandes adesões a grupos políticos aqui em Santa Cruz, nós vamos debater, tratar isso tudo daqui a pouco com os nossos debatedores. Daqui a pouco vai ter todas as pautas importantes, nós teremos todas as pautas importantes que estiveram em evidência nesta semana que ruma para a semana decisiva na eleição, não só em Santa Cruz, como em todos os municípios no Brasil, onde as pessoas estarão indo às urnas escolher os seus representantes no Poder Executivo Municipal e no Legislativo para um mandato de 4 anos. Estou aqui hoje, ladeado dos meus dois amigos, daqui a pouco chega o terceiro amigo aqui, mas já estão comigo aqui, o Dimas Pereira Dantas. Boa noite, Dimas.
Boa noite, Ralph. Boa noite, amigos que nos assistem. E hoje, realmente, nós temos, acredito, que uns assuntos muito interessantes para tratar e conversar com os nossos ouvintes e as pessoas que nos assistem através dos canais.
Pois é, estou aqui também hoje à noite com meu amigo...
Boa noite, Eusébio também.
Eusébio, exatamente. Boa noite, Eusébio. O grande Eusébio está aqui com a gente hoje. Boa noite, Eusébio.
Boa noite, Ralph. Boa noite a todos que nos assistem e nos ouvem através das rádios. É uma semana importante, né? A semana que está se aproximando aí o pleito de 2020, né? Está se afunilando a campanha eleitoral a partir da semana que vem, última semana. E foi uma semana bastante corrida e com muitos assuntos para ser tratado hoje, Ralf.
Exatamente. Eu queria, antes que a gente começasse a tratar qualquer coisa, pedir encarecidamente a todos os cristãos que estão nos ouvindo e nos assistindo, que vocês possam orar pela vida do nosso querido Virgínio Vasconcelos. Então, que todo mundo entre nessa corrente de oração para que o Virgínio possa sair dessa. Nós cremos em um Deus poderoso que pode fazer todas as coisas. O Deus do impossível é o Deus que nós cremos. Então, todos nós vamos entrar nessa corrente de oração, independente da sua religião, se a vertente se é católica, protestante ou espírita, mas vamos orar pelo amigo Virgínio Vasconcelos. E lembrando a você que você pode acompanhar o programa pelas páginas do Santa Cruz Online e blog do Ney Lima. Você também acompanha através do Agreste TV e Jardim do Agreste, lá em Belo Jardim. Rádio Nova FM e Estação Notícias, também a fanpage do blog do Evandro Lins em Toritama, TV Atitude Agreste de Itaquaritinga do Norte, o portal Comunicação e Mídia de Jataúba, a TV Panelas, Rede Nordeste de Pernambuco e Vale FM no Facebook, a TV SB Una de São Bento do Una e também pelas rádios Toritama FM e Vale FM. Vamos para o intervalo e na volta a pauta é ele, o debate do Santa Cruz Online.
Lugar de economizar é no Mercadão. Creme Cracker Vitarella 400 gramas, R$2,79. Leite Ninho 800 gramas integral, R$22,80. Creme de leite 200 gramas Nestlé, R$2,49. Queijo mussarela 100 gramas, R$2,99. Flocão Forte Milho 400 gramas, R$0,89. Leite Parmalat 1 litro desnatado, R$13,99. Preços válidos até este domingo. Economia de verdade é no Mercadão, o supermercado da cidade. Lugar de...
As imobiliárias da Viana e Moura estão abertas novamente. Aqui em Santa Cruz estamos funcionando em um novo endereço. Um espaço totalmente pensado para melhor lhe atender. Nossa nova imobiliária está agora na rua Cabo Otávio Aragão, número 99, no centro. E é claro, estamos seguindo todas as recomendações exigidas pelos órgãos de saúde. Venha nos fazer uma visita. Vamos realizar os seus sonhos juntos. Com a Viana e Moura Construções, morar bem ficou mais fácil.
Olha, 7:08, estamos esperando aqui a presença do nosso amigo Valmir Ribeiro, que também vai completar o time dos nossos debatedores. Mas essa semana foi, como a gente já estava falando, foi uma semana importante nesse pleito de 2020. O portal Santa Cruz Online promoveu, na última quarta-feira, o debate com os candidatos a prefeito de Santa Cruz do Caparibe. Apesar dos três candidatos terem confirmado presença, apenas os candidatos Alan Carneiro, do PSD, e Fábio Aragão, do PP, participaram do debate. O candidato de Dinã, do PSDB, não compareceu e a direção do Santa Cruz Online se posicionou a respeito da ausência do candidato de Dinã. Confira no vídeo.
O portal Santa Cruz Online informa ao seu público que o candidato a prefeito de Dinã, do PSDB, não compareceu a este debate, mesmo tendo confirmado por diversas vezes a sua participação por meio da sua assessoria. Desde o início do processo eleitoral, o planejamento para o debate com os candidatos a prefeito de Santa Cruz do Capibaribe teve data marcada e, por duas vezes, a equipe do candidato Dida participou de reuniões e, junto conosco, discutiu sobre as regras e conheceu o formato do debate. Ainda nesta quarta-feira, a coordenação de campanha de Dida Dinã conversou conosco, confirmou a presença do candidato e enviou a lista de pessoas que teriam acesso às nossas dependências. É importante lembrar que a confirmação da participação no debate pelo próprio candidato Dida ocorreu no dia 16 de outubro. No mesmo final de semana, o candidato fez referência à sua participação. Ele não citou nominalmente este debate, mas se referia a ele, porque no mesmo dia, o blog do Ney Lima noticiou a sua confirmação. Confira no vídeo.
Esse negócio, ele não foi para debate. Quem disse que eu não vou para debate? Eu vou para debate, sim. Eu vou, sim. Eu não me candidatei a prefeito de uma cidade grande para ter medo de debate ou medo de candidatos adversários. Não. Eu vou enfrentar de cara. Eu vou enfrentar. Aqui é um matuto, mas é um matuto corajoso.
É importante a gente lembrar que a participação de candidatos em debates é uma opção de cada postulante. Mas a ausência do candidato Dida Dinã neste debate, tendo ele confirmado a sua presença, não é apenas um distrato com um veículo de comunicação. É um desrespeito a dezenas de milhares de pessoas que aguardavam a sua vinda e que esperavam ouvir suas propostas. A falta de respeito é com seus próprios correligionários, que acreditaram e defenderam a sua presença. O Santa Cruz Online repudia e lamenta essa conduta do candidato Dida Dinã. Por fim, eu vou deixar um ponto de reflexão a toda a população, que serve, na verdade, em relação a todos os candidatos. Nós entendemos que uma manobra política durante um processo eleitoral pode vir a ser um forte indicativo de práticas parecidas em um eventual futuro governo. Quem distrata a população em um momento como esse poderá, sim, distratar a população caso venha a governar. Que a população, então, faça o seu juízo.
Durante a realização do debate, a coordenação da campanha de Dida Dinã enviou uma nota sobre a não participação do seu candidato. Vamos também ver o trecho do vídeo em que o jornalista Ney Lima lê a nota enviada pela coligação do Dida.
A coordenação da campanha do candidato Dida Dinã comunica que não participará do debate de hoje. tínhamos uma missa previamente agendada e ocorreu um fato político surpresa de grande importância para a nossa campanha. Avaliamos que Dida tem apresentado pessoalmente ao eleitor as suas propostas de campanha e mostrado elas no guia eleitoral e redes sociais, além do porta-a-porta e das visitas. Respeitamos o debate democrático e todos os órgãos de imprensa, mas os últimos debates mostraram brigas políticas ao invés de propostas entre os candidatos. Dida, desde o início da campanha, tem dito, enfaticamente, que não cabe mais intrigas políticas e agressões em Santa Cruz do Capibaribe. Está registrada, então, a nota enviada pela coligação que faltou ao debate, apesar de ter confirmado que viria.
É isso aí. Nós vamos, enquanto aguardamos a presença do Valmir Ribeiro aqui nos nossos estúdios, nós vamos começar o debate e eu quero ouvir primeiro, a respeito dessa questão, o Eusébio Pereira.
Bem, Ralf, o debate primeiro, queria parabenizar a Avante e o Santa Cruz Online por propiciar o debate, né, um momento importante para as pessoas, né, a construção de um debate, o formato de um debate, e o Santa Cruz Online teve esse cuidado de organizar esse debate. Queria pontuar aqui uma pequena, que eu assisti todo o debate, né, uma pequena falha, ao meu ver, no sentido de que os candidatos, eles podiam estar com anotações, papéis, inclusive teve o Alan Carneiro que estava apresentando uns cartazes, que eu acredito que isso não caberia, ao meu ver, em um debate, né, porque ficava em determinado momento, ficava mostrando cartazes e tal, não é pela crítica, a crítica ela é totalmente aceitável, mas eu acho que talvez esse tipo de situação em um debate tira a atenção daquelas pessoas que estão ali para escutar, para ver o que a pessoa tem para dizer. Um outro ponto, e isso a gente tem percebido, não no debate promovido apenas pelo Santa Cruz Online, mas os demais debates que vêm acontecendo aqui na cidade, que, na verdade, o intuito não é discutir proposta para a cidade. Na verdade, a gente percebeu isso em todos os debates, um ponto de muita agressividade, de muita crítica sem fundamento, numa verdadeira demonstração que não deveria ocorrer, de quase brigas. Inclusive hoje, o debate que ocorreu hoje, quase que teve vias de fato com relação ao pessoal que estava organizando, que estava participando dos debates, né? No caso, o corpo técnico. E assim, é lamentável, porque o debate ele é importante para a sociedade, né? Mas o que se viu desde os primeiros é que os candidatos não estão apresentando justamente isso, não estão querendo apresentar proposta, estão mais para querer briga. E o candidato Dida Dinan, coordenação da campanha de Dida Dinan, vendo todo esse cenário, vendo todas essas situações, vendo que Dida está numa campanha propositiva junto às pessoas, nas visitas, nessa caminhada junto às pessoas, achou por bem que não caberia compactuar com esse tipo de cenário, né? Onde aparentemente viriam brigas, e foi o que ocorreu. Para você ter uma ideia, eu achei insensato demais. Teve um dos questionamentos, você tinha ali sua oportunidade de fazer uma pergunta sobre algum item da cidade, sobre algum projeto seu, sobre alguma ideia que você tem, foi se falar no debate anterior de uma briga, né, de uma confusão que teve no debate anterior, com citações bíblicas, com algumas situações de ofensa, candidato se sentindo ofendido, o outro querendo justamente colocar fogo no parquinho, né, colocando em outros termos. Ou seja, não tinha a intenção de debater Santa Cruz, de discutir Santa Cruz, de mostrar a proposta para Santa Cruz. Infelizmente, a gente viu um cenário muito nesse sentido. Mesmo aqui, ressalto mais uma vez, o Santa Cruz Online, a Avante, tendo organizado de forma muito séria o debate, mas os candidatos eles não estavam contribuindo com isso, para a seriedade que o momento impunha. E aí, o Dida Dinan, a coordenação da campanha dele, entendeu que não faria parte dessa situação. Inclusive também porque teve um fato surpresa, né? Teve um fato surpresa que depois acredita que a gente vai ser pauta aqui, a gente vai comentar sobre isso, e outros compromissos. Então, avaliou e viu que não deveria participar do debate. Que diga-se de passagem, muitas acusações, muitas brigas, e Santa Cruz não quer isso. Santa Cruz quer ver a cidade avançando, quer ver as conquistas preservadas e quer seguir em frente, né? Quer olhar para o futuro. É isso que Santa Cruz e a população de Santa Cruz espera.
Dimas Pereira Dantas.
Bem, eu acho que Eusébio está fazendo um esforço muito grande, um malabarismo muito grande para explicar ou tentar explicar por que Dida não compareceu. Deixa eu deixar uma coisa bem clara, Eusébio, que tem só um fator aí que já demonstra que mesmo seu esforço com muita competência não consegue justificar. E por que Dida não foi o primeiro se antes não havia... foi o primeiro, não tinha ocorrido nenhuma briga, não tinha ocorrido nenhuma discussão. Ele já não foi no primeiro, porque ele nem sabia o que ia acontecer. Na verdade, vamos deixar bem claro para a população de Santa Cruz de Caparibe que o candidato Dida tem um marqueteiro. E qual é o papel do marqueteiro? É convencer a população de que o candidato dele é o melhor para a sociedade, ainda que seja uma ilusão. Então, a verdade é que o marqueteiro de Dida entendeu que ele não tem condições de debater. E eu quero deixar uma coisa aqui clara que eu acho. Debate não é uma missa. Debate não é um culto evangélico. Debate é para se debater ideias, inclusive haver discussões sérias. Eu não posso imaginar que a gente vá debater, que esteja num monastério, todo mundo assim, senhor, por favor. Isso não existe. E o que eu tenho visto são ideias sérias sendo discutidas. Por exemplo, no último debate aqui, eu achei muito importante uma proposta de um dos candidatos em falar que vai criar um gabinete contra a corrupção. Eu acho que isso a população necessita saber. Então eu quero aqui mais uma vez dizer que o que Leonel Brizola dizia, Leonel Brizola não gostava de marqueteiro, ele não fazia campanha com marketing. Então o que se existe hoje é por que o marqueteiro? A função do marqueteiro é enganar a população de que o seu candidato é melhor, ainda nas deficiências dele. Ele tem que encontrar uma estratégia para convencer a população de que é a melhor. Então a verdade é que nós encontramos uma situação de que existe um candidato que não está aparecendo perante os outros para ser questionado. Falar sozinho, como eu estou falando aqui, é fácil. Imagine se eu e você aqui tivéssemos um debate, nós dois, vai me complicar, porque você vai me perguntar, eu encontro algumas dificuldades para explicar algumas coisas que eu disse. Agora, a verdade é que falar num guia, você monta toda a estratégia, você monta toda a fala, grava, desgrava, corta, não corta, enfim, só sai o que interessa. Já ao vivo, numa discussão ao vivo com os demais candidatos que têm interesse na eleição, fica mais complicado, porque aí eu vou dizer o que eu penso, eu vou questionar você sobre aquilo que eu não concordo com você e vai haver, de fato, uma dificuldade em você se justificar. Você falando sozinho, repito, num estúdio onde você grava e só sai aquilo que a campanha, que a coordenação, que o marqueteiro deseja que chegue até a população, qual a informação que vai chegar à população. Então, o que eu acho é que, lamentavelmente, o candidato Dida vem prestando um desserviço à sociedade. Não vamos ficar nessa de que a cidade precisa, toda a cidade precisa avançar. Mas para ela avançar, nós precisamos saber quem são as pessoas que estão se propondo fazer com que a cidade avance. E para isso não pode ser só no estúdio. Porque no estúdio tem muita gente escrevendo, muita gente falando, para orientar que aquele assunto só sai o que interessa ouvir a população. Mas o candidato não se revela, o candidato não se demonstra. A sociedade não conhece ele a fundo. Por quê? Porque ele está no estúdio trancado. Mas quando ele vem para um debate, ele tem que se expor. Ele tem que dizer à população e a população sentir o que realmente ele deseja para a sua cidade ou qual é a condição, quais os recursos que ele possui, não financeiro estou falando, mas de conhecimento de administração e assim por diante, de que ele é capaz para desenvolver sua cidade. Mas se ficar fazendo promessas dentro de um estúdio, sem ser questionado, eu acho que isso a gente não vai ter a certeza nunca se esse candidato era ou não capaz de cumprir aquilo que ele vem se propondo.
Agora é importante dizer, Dimas, que o primeiro debate, inclusive, quase não era realizado por conta de brigas antes de começar. Mas brigas de discussão, e não é discussão de ideia.
Mas assim, aí eu concordo com você. Mas ainda não foi. Porque já tinha briga?
Não, porque tem indicativos do que ia se passar.
Então, né? Ele está com bola de cristal.
Tem indicativos do que ia se passar. Ele está com bola de cristal. Tanto é que o debate começou com quase 2 horas de atraso por conta de picuinhas de
mas isso
de
é natural na campanha.
Não é natural, não.
É comum.
Não é natural,
você
não.
Você pega num parlamento com um americano, que é o mais envolvido.
Aí no segundo debate... Briga, tem até tapa. No segundo debate, foi aquela confusão que quase veio a vir de fato. Né? Quase veio a via de fato, o segundo debate também. Aí, ou seja, ficou essa briga, essa confusão toda aqui, repito, digo mais uma vez aqui. O Santa Cruz Online organizou direitinho o debate, tinha tudo para caracterizado como um debate de alto nível, mas só que os candidatos, eles deram os indicativos nos anteriores de como eles iam se portar. De como eles iam se portar.
Interessante. E isso, sabe, isso é o que fica o fato. Dida foi vereador durante 8 anos. Ele ia para a tribuna e discutia, e os outros questionavam ele, e ele muitas vezes, inclusive, até partia. Algumas vezes ele partiu até para tentar ir às vias de fato. O próprio Dida. Quer dizer que lá na Câmara ele tinha condição até de não querer se preocupar com a cidade avançar. Ele discutia e não estava preocupado se tinha briga. Já num debate que é fundamental para o povo conhecê-lo, ele não vem?
Ele está mostrando suas propostas às pessoas, Dimas. Já disse, e está dizendo cara a cara.
Não, cara a cara. Ele está dizendo no estúdio. Não, ei, você disse isso, corta, não vale. Não. Volta para trás.
Deixa
não.
Dessa forma. Deixa eu colocar outra pessoa no bojo dessa discussão, que é meu amigo Valmir Ribeiro. Ele chegou atrasado, está acostumado com o programa do Moda Centro de 8 horas. Achou que era de 8 horas também. Mas como a presença dele aqui é de fundamental importância, a gente vai apresentar ele e ele já entra na discussão. Boa noite, Valmir.
Boa noite, Ralf. Boa noite a todos os ouvintes. Pedi desculpa aqui pelo atraso. Realmente eu me confundi aí com o programa do Moda Centro, que começa às 20 horas, né? Mas estamos aqui para debater essa questão. Boa noite também aos companheiros, a quem nos assiste e nos ouve. Realmente a gente vê o despreparo, né, de Dida, de não enfrentar e de não ter a vontade própria, né? Porque a partir do momento que você se dispõe a concorrer a uma candidatura de uma cidade, como ele mesmo colocou, de 110 mil habitantes, tem que enfrentar seus oponentes, debater ideias, né? As críticas e sugestões, indagações. E todo debate a gente sabe que há momentos calorosos também. Então tem que estar, tem que ter peito para enfrentar todas essas dificuldades, essas propostas, essas situações. E ele demonstrou mais uma vez que não tem vontade própria e fica difícil da gente acreditar num governo que não cumpre o que fala desde o princípio, né? E aí mostrou a sua incapacidade de enfrentar esses desafios, porque o desafio, ao meu ver, de um prefeito vem a partir de uma candidatura. O trabalho que Santa Cruz requer, pelos seus problemas, pela complexidade dessa cidade, eu acho que o maior trabalho é lá no gabinete. E grandes dificuldades virão, né, ao novo gestor de Santa Cruz. E ele não pode se esquivar desses problemas, ele tem que enfrentar de peito aberto, né, para que possa encontrar as soluções. E esse ano a gente pode perceber que o nível do debate, dos debates, foi elevado e muito, porque está sendo debatido propostas, proposições, ideias, sempre tem aquelas questões, né, que às vezes é tomada lá os detalhes, mas se você prestar atenção, boa parte desses debates tem sido elevado o nível das discussões em pró dos problemas e soluções. Plano de governo tem sido discutido, tem sido aberto, né? Tem sido alterado até também por candidatos, e o nível a gente percebe que tem aumentado muito, talvez Dida não tenha acompanhado essa evolução.
Olha, durante o debate, o candidato Alan Carneiro questionou o Fábio Aragão, o candidato Fábio Aragão, sobre o projeto para a educação no município. Mas vamos ver o vídeo.
Candidato Fábio, a educação é a base de qualquer sociedade. E nós vamos implantar muitos projetos. A gente vai mudar, de fato, a educação do nosso município, que, inclusive, recentemente até caiu no IDEB, caiu nos índices de aprovação. De fato, a gente, infelizmente, tem uma educação que precisa de muitos investimentos. Os professores precisam ser valorizados aqui no nosso município. A gente tem aí uma série de programas e projetos para implantar, como exemplo também da reforma total de todas as escolas e creches do nosso município, o término das obras acabadas, inacabadas aqui do nosso município. A gente vai climatizar todas as salas de aulas aqui do nosso município, as mais de 250 salas de aulas aqui de Santa Cruz, E eu queria saber do senhor qual é o seu projeto aí para a educação do nosso município ao longo dos próximos anos.
Candidato, primeiro nós vamos concluir as três creches que estão inacabadas e colocá-las para funcionar. Isso aí é uma prioridade nossa. Nós vamos também incentivar que faculdades, tanto federais como estaduais e privadas, venham aqui para Santa Cruz. Nós vamos fazer com que a frota de Santa Cruz, que hoje é alugada e se gasta em torno aí de 18 milhões de reais nessa gestão aí de aluguéis de carros, muitas vezes carros acabados, nós vamos comprar uma frota nova de ônibus para que as crianças de Santa Cruz possam ir para suas salas de aula, para suas escolas com decência. Nós temos o projeto também Escola Padrão, em que nós vamos reformar, revitalizar e também climatizar todas as salas de aula do município, concluindo também algumas obras inacabadas, como a quadra lá de Poço Fundo e outras quadras, reformando escolas como a Escola João Maia, que está totalmente acabada, e outras escolas do município. Nós também valorizaremos os professores de Santa Cruz do Capibaribe, fazendo capacitação para que esses professores possam cada vez mais se especializar. E temos outros projetos também para a educação. Queremos implantar laboratórios em todas as escolas, esses laboratórios para incentivar questões como robótica e outras questões também. E também vamos fazer com que as nossas crianças tenham uma merenda de qualidade e possam ter a sua farda no começo do ano, coisa que essa gestão não tem feito pelas nossas crianças.
O candidato Fábio Aragão também perguntou ao candidato Alan sobre uma citação de um provérbio que teria sido feito ou teria sido dito por Alan e a quem ele se referiu aos homens e às prostitutas a que ele se referiu. Né? Então a gente vai ver o vídeo e contextualizar essa questão também.
Candidato, no debate anterior o senhor citou o livro de provérbios de uma forma até equivocada. O livro de provérbios é um livro de pensamentos, escrito na sua maioria por Salomão, que era filho de Davi. Diferentemente do livro de Salmos, que é um livro mais de cânticos, de louvores, de orações, que foram escritos por Davi, Asaf e outras pessoas da cultura judaica. E o senhor colocou na sua pergunta, né, o senhor colocou na sua citação, um provérbio, que está lá no provérbio 29, verso 3, que fala sobre que um pai, né, uma pessoa que obedece ao pai, e que não anda com prostitutas. E eu queria saber do senhor, candidato, a quem o senhor se referiu? Quem é esse homem que está na sua citação? E quem são essas prostitutas que andam? A quem o senhor se referiu, candidato? Eu queria que o povo de Santa Cruz ficou com essa dúvida, e eu queria que o senhor esclarecesse para a população.
Candidato, eu vou aproveitar aqui para dizer, reforçar que aquela pergunta o senhor não respondeu, porque a citação que eu fiz lá, inclusive, da sua fala, que eu perguntava quem teria mudado, se era Luiz Augusto, se era você, enfim, se era o grupo, o senhor não respondeu. Eu não vou entrar nesse mérito aí, candidato. Eu vim aqui para debater a minha cidade, eu vim aqui para apresentar soluções para Santa Cruz do Capibaribe. Em nenhum momento aqui eu coloquei nenhuma inverdade. Eu apresentei fatos, eu apresentei fotos de casos reais de abandono aqui por esse município. Infelizmente, hoje, Santa Cruz está abandonada, está aí entregue. Uma cidade que precisa de limpeza, que precisa de segurança, que precisa de saúde e de educação. Nós temos muitas propostas, como a criação que eu citei aí e a busca pela implementação da Delegacia da Mulher aqui do nosso município. A segurança de Santa Cruz hoje, ela padece, hoje e nos últimos anos, ela padece realmente de muita atenção. A gente vai buscar essa Delegacia da Mulher, a gente vai instalar um grande sistema de monitoramento aqui do nosso município para atender tanto a cidade, quanto os distritos, quanto a zona rural, implantar a patrulha rural aqui no nosso município. Vários projetos também relacionados aí à zona rural, que infelizmente está abandonada hoje, esteve também em gestões passadas. As críticas que eu fiz, candidato, não foi o senhor, foram as práticas políticas das pessoas que estão à sua volta. Eu estou aqui para apresentar a proposta, não estou aqui para levantar o debate para outros temas, que isso não vai levar a lugar nenhum.
O debate foi quente em determinados momentos, Eusébio, e aí eu queria a sua compreensão desse primeiro momento.
Veja, Ralf, tem às vezes alguns candidatos, eles colocam como se Santa Cruz não tivesse nada de avanço, como se Santa Cruz tivesse tudo acabado, né? A gente vê aí, por exemplo, foi citado a questão de qualificação dos professores.
Nos últimos anos, essa qualificação de professores tem sido intensificada, inclusive com o corpo de profissionais aqui da cidade, não é de empresas contratadas de fora, né? Não, é o nosso corpo técnico aqui que faz as capacitações dos professores. Os professores, eles são bem valorizados, tem um plano de cargos e carreiras, que todos os professores sabem disso. É um dos melhores do estado de Pernambuco, né? E é justo que seja, né? As escolas, a gente tem que entender, é preciso avançar, claro que é. Tem desafio nessa questão, claro que tem. Mas tem que se observar como se pegou, porque às vezes você esquece aquele passado recente lá atrás, que teve muita coisa que teve que ser ajustada. E agora, depois desses ajustes, tem que ajustar ainda mais para melhorar ainda mais. E muitas vezes se esquece. Teve um outro ponto do debate, Ralf, eu não sei se também está aí, mas que se fala que Santa Cruz não tem nada de lazer. É como se a cidade não tivesse nada. Aí se esquece que semana passada foi entregado um novo parque municipal, uma área belíssima, grandiosa, depois de, acredito que quase 30 anos, um novo parque entregue aqui na cidade, né? Teve pista de bicicross, uma das melhores do Nordeste. Foi entregado também semana passada uma pista de motocross. Mais de 15 praças foram entregues. Ou seja, muitas vezes fica naquela crítica só por ser crítica, não é? Para dizer que a cidade está tudo acabado, minha gente. A gente tem que entender que temos muitos desafios, mas muito foi feito, não é? E muito precisa ser feito realmente. Agora, o que custa reconhecer os avanços que teve? Não é? Porque o debate de ideias, as propostas, elas podem surgir. Isso é louvável. O candidato de Dida Dinan, ele, sendo eleito, ele pode pegar alguma proposta de Alan que esteja no plano de governo dele e implementar, por que não? Pode pegar de Fábio e implementar, por que não? Agora a gente tem que olhar para o futuro, minha gente. Às vezes fica nesse joguinho assim de dizer tá tudo acabado, mas na verdade às vezes fica, parece que colocando gosto ruim nas coisas.
Paulo Ribeiro.
Bem, a gente observa, né, que essa questão de plano de governo, mais uma vez, foi modificada 3 vezes aí por Fábio, né, e tentando se adequar às ideias que foram discutidas aí por mais de 10 profissionais da educação, buscando realmente solucionar os problemas. Hoje, Santa Cruz tem uma evasão escolar muito grande e muito preocupante, né? Então, os alunos hoje não estão, as escolas não têm sido atrativas o suficiente para que esses jovens façam questão de estudar, né? Muitas vezes têm trocado a escola pelo trabalho e muitas vezes prematuro esse trabalho e não a formação. Hoje, não está discutindo um problema muito grave, por exemplo, que a gente está com risco hoje na educação, da escola do Senai fechar as suas portas aqui em Santa Cruz. E não vejo ninguém preocupado discutindo essa situação, né, da atual gestão. E devido também à evasão escolar, principalmente no ensino médio, que a escola do Senai necessita de alunos para o ensino técnico de vestuário, que é o principal recurso que vem para sustentar aquela escola, além dos outros cursos, né, de corte e costura, de modelagens, enfim, de vendas, de as consultorias também, mas não se tem dado a devida atenção à educação de Santa Cruz. Com relação a essa discussão bíblica no debate, né, isso aí até gerou em nenhum momento, se para quem estava vendo o debate e a citação que foi feita por Alan, né, que causou toda essa polêmica, inclusive gerou até uma repercussão hoje, né? Porque o doutor Neidson foi condenado hoje pelo Ministério Público por fake news. Pegou aquela situação e colocou como se Alan tivesse denegrido a imagem do seu Fernando. Em nenhum momento houve isso, né? Para quem prestou atenção, e principalmente para o Ministério Público, para o promotor, que levou adiante esse processo. E doutor Neides foi condenado e talvez até por isso perdeu a cabeça hoje, discutindo fortemente aí com o corpo jurídico de Alan, né, indo quase às vias de fato. Isso comprova que tem se perdido muito a cabeça, essa preocupação porque Alan tem se destacado nessas discussões, nesses debates, nesse anseio da população em ver uma Santa Cruz melhor. E não que funcione às vésperas de eleição. Obras eleitoreiras aí, como a pista de motocross, né, que foi inaugurada recentemente em plena... Santa Cruz parece que 8 anos não deu tempo para ser feito nada. Em 2 meses ou 30 dias querem fazer o que não foi feito, que não deu tempo. E correndo o risco de perder essa, a prefeitura, e aí sim foi que deu conta que precisa se trabalhar por Santa Cruz. Precisa dar atenção devida. E não, mas a população está atenta a todas essas obras eleitoreiras que muitas vezes são feitas de má qualidade e que não são duradouras, como a cidade merece esse respeito para ter obras de qualidade e também as soluções devidas para um futuro melhor para essa população.
Dimas Pereira Dantas.
Bem, eu quero primeiro lembrar ao Eusébio e aos ouvintes que o plano de cargos e carreira foi aprovado no governo de Toninho do Pará. Então, se existe algum mérito no plano de cargos e carreira, esse mérito deve-se ao ex-prefeito Toninho do Pará, né, que foi quem levou ele à Câmara e a Câmara aprovou esse projeto.
Permita só uma parte, Dimas. O grande mérito desse plano de cargos e carreira está no sindicato dos professores, que lutou bastante por ele.
Ele lutou, né? Antes, lutou no governo anterior e não conseguiu.
Tô dizendo que Câmara de Vereadores teve um papel importante, mas eu entendo que foi lá no governo de Toninho do Pará.
Porque se ele não tivesse mandado o projeto para a Câmara não ia votar nunca nada. Então eu estou dizendo que a iniciativa dele. Tanto é que esse projeto já vinha no governo anterior sendo debatido e não se conseguia. Bem, esse é um fator que a gente precisa deixar claro. Outra coisa que eu acho que é importante que você diz, que é preciso também que se reconheça que existe a cidade e não está o caos todo. O que eu me coloco diante é a primeira coisa. Por exemplo, eu já vi por diversas vezes o candidato Alan mostrar uma corrente no hospital. Esquece que esse governo, aquele governo que ele critica tanto, que ele fala tanto, passou 12 anos no poder. Não é possível que esse hospital tenha passado 12 anos com um cadeado. Então, eu acho que a gente precisa ter um pouco de coerência no que se fala. Para cima, ora, você pode dizer que a saúde realmente não funcionava bem, é real. Mas daí, demonstrar com isso que o hospital passava o tempo todo fechado, como se levar para a população, induzir a população a pensar isso, isso é um equívoco e até de má fé. Outra coisa que eu quero colocar. O que eu tenho visto muito nas propostas é um pouco de sonho. As pessoas precisam botar um pouco os pés no chão. Porque, por exemplo, sabe o que é que a gente precisa na educação de Santa Cruz? Fazer com que o que existe funcione bem. Porque o que existe funciona mal. As nossas escolas não só são... A evasão escolar não é só porque as escolas não são atrativas. A verdade tem um problema muito mais sério. Está lá na base familiar. Quando eu fui secretário de educação, eu peguei 2 pessoas e botei para que eles começassem a localizar os garotos que começavam a não comparecer à escola, para a gente identificar na família qual era o problema que estava ocorrendo. Então não é tão simples resolver. Eu acho que o que Santa Cruz precisa é o que ela tem, fazer com que funcione e funcione bem. Não adianta só estar fazendo algo simplesmente para impressionar as pessoas, mas depois a manutenção. Por exemplo, o Zé falou em praça aqui. Isso eu não posso reconhecer, a não ser essa que foi inaugurada essa semana. Mas aqui tem praça com 2 bancos, chamam praça. Você bota 2 metros de calçada, bota 2 bancos e diz que isso é uma praça. Eu particularmente acho que isso é
uma placa, né? Uma placa. Uma placa que tem uma inauguração.
É verdade. Isso é uma falta de respeito à população. É você querer enganar as pessoas com o que ela está vendo. É você dizendo, olha, isso aqui é branco. Mas eu quero dizer que é preto, é preto. E não é assim. Então eu quero colocar que a gente precisa saber que a cidade realmente ela não está totalmente jogada. Agora, o que me deixa que me torna inaceitável dentro dessa atual administração, é a corrupção. A corrupção, para mim, ela é o fator que destrói qualquer administração. E eu faço aqui sempre um questionamento, vou fazê-lo agora de novo. Eu não consigo entender como é que, por exemplo, o atual prefeito, que eu gostaria que ele explicasse às pessoas, porque ele é um homem público, se explicar isso. Como é que você não tem nenhuma fonte de renda, uma outra a não ser a fonte de renda da prefeitura, o seu salário que é seu, e eu não consigo entender como é que você tem um padrão de vida muito acima do que você recebe da prefeitura. Isso eu não consigo entender, eu gostaria de entender isso, né? Quanto ao debate, que aí eu vou voltar para ele novamente, é a citação bíblica, eu acho que foi importante falar nela.
Mas quando você fala, por exemplo, da forma que... O que aconteceu é que Alan entrou numa área que Fábio domina. Porque Fábio é evangélico. Então ele domina isso muito bem. E o Alan entrou numa área que ele não tem conhecimento. Ele tentou impressionar alguém, deve ter falado para ele, e ele entrou,
mas aí...
ele entrou numa canoa furada. Agora eu quero hoje me reportar o que foi dito, o que aconteceu hoje na Câmara, que diz que é o fator de... Não é nervosismo. Eu repito, debate são discussão de ideias, que vai ter choques. Não tem como não ter. Não se trata de nervoso, de A, de B, tá isso ou aquilo. É preciso, o debate exige a discordância. Eu não posso estar debatendo com uma pessoa e tudo que a outra pessoa disser, sim, senhor, ah, você está certo.
Sim, mas eu estou discordando de você aqui nesse momento.
Certo.
Isso me faz levar às vias de fato com você?
Não.
Isso não é
discussão de ideia. Qual foi a via de fato que aconteceu? Onde foi que aconteceu essa via de fato?
Até os vídeos aí não aconteceu, porque teve um monte de gente que se colocou na frente.
Não, mas aí foi hoje, uma discussão de dois advogados que não tem nada a ver com os candidatos.
E no debate anterior também ocorreu, justamente por conta dessa citação bíblica.
Que não tinha nada a ver com
essa citação bíblica. O contexto dela, e eu me permito
concordar com você, Romero. Mas eu quero só, peraí, dá licença, deixa eu concluir.
Eu não vi agressão de Alan com relação a Fernando.
Não, mas eu Não, mas eu não estou falando desse aqui que ele citou e perguntou onde é que estavam essas prostitutas e esse prostituto que ele se reportou. Isso é um ponto. Mas eu quero retornar à minha discussão. A gente tem um tempo que eu quero também entrar no outro tema. Acho que se a gente se alongar demais, não vai dar para falar no outro tema. Já é.
Então, vamos fazer o seguinte.
Vamos voltar para
o outro tema. A gente vai para outro tema, mas antes da gente ir para outro tema, foi citado numa fala pelo nosso debatedor Valmir Ribeiro aqui, o doutor Neitz. E ele pediu à nossa produção que tivesse um direito a se reportar aos fatos que aconteceram, não o de hoje, mas o doutor Neitz vai falar por telefone agora a gente vai ser sucinto e rápido, porque foi feito foi dito algo a respeito dele que ele se sentiu na obrigação de rebater. Então,
me permite só 30 segundos
para
eu dizer uma coisa. Você falou daquelas fotografias que foram apresentadas, né, que uma mostra um matadouro arrasado. Agora, eu queria dizer agora ao candidato Alan. Um dos seus coordenadores, chamado Luciano Bezerra, era secretário de Edson Vieira, supersecretário da prefeitura, quando aquele matadouro estava naquele estado.
Então, eu vou falar com o doutor Neitz agora, pedir para... A gente vai ser sucinto, porque o nosso tempo já está correndo bastante, mas boa noite, doutor Neitz. Seja bem-vindo ao nosso programa. Espera aí. Doutor Neitz, mais uma vez, boa noite. Agora sim.
Boa noite... Dimas Dantas, boa noite Eusébio, boa noite Valmir. Primeiramente, eu sei que tem neste programa temos três advogados, três inteligentes advogados. Eu reconheço que Valmir não é advogado, mas nós estamos num momento que todo mundo tem que estar bem informado. Primeiramente, como sabemos, o Ministério Público não condena ninguém, né? Então, hoje, no debate, infelizmente, o candidato Alan se valeu de um parecer do Ministério Público para tentar atacar o advogado, né, da campanha de Fábio Aragão. Primeiramente, dizendo que o juiz não me condenou a nada, tá certo? Sabemos também que é um processo judicial impetrado pela coligação de Alan Carneiro, e esse processo, para quem é advogado militante no direito eleitoral, sabe que ele é um processo para ser morto desde o começo, né? Porque não existe a combinação de multa e pedido de resposta no mesmo caso. A lei expressamente proíbe. Enfim, me senti realmente lesado nessa questão desse processo. Por quê? Porque foi um processo que tratou de um repúdio ao uso de Fernando, da imagem, do nome de Fernando Aragão pelo grupo político, está entendendo? Inclusive, com o trecho bíblico que está sendo debatido aí, e a gente precisa dessa resposta, não é? Quem são essas prostitutas? entendeu?
Okay,
não,
doutor...
foi que me atingiu. Então, o seguinte, primeiro, Ralf, me desculpe, eu não fui condenado a nada, e se for condenado, vamos ver se, o que é que vai ser, multa ou direito de resposta. Cabe recurso, a jurisprudência dominante dos tribunais é de que eu não cometi ilícito nenhum, entendeu? E é isso aí. Quero também dizer que fui vítima de uma calúnia hoje no debate.
Doutor, não é? doutor,
pois não,
deixa eu só lhe pedir o seguinte, como o nosso tempo tá resumido, eu vou ter a oportunidade de entrevistar o senhor outras vezes, mas hoje a gente vai se ater apenas pela colocação que o Valmir Ribeiro fez, o senhor respondeu de acordo com a sua perspectiva, certo? E eu agradeço bastante a sua audiência primeiro e depois a atenção com todos nós aqui. Um abraço, doutor Neis.
Agradeço muito, Ralf. Muito obrigado.
Um abraço, boa noite. Boa noite. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para um rápido intervalo e na volta nós vamos para a adesão do Dida Dinan, o candidato a vereador Ernesto Maia do PCdoB aderiu à chapa majoritária encabeçada por Dida Dinan do PSDB. Então, depois do intervalo, a gente trata desse assunto.
Todos os dias temos que lidar com imprevistos. Alguns nem sempre são bons. Por isso, conte com a Autoplanos para te ajudar nesses momentos. Um clube de benefícios completo com a melhor oferta de serviços. Assistência 24 horas, cobertura de acidentes de terceiros, cobertura para roubos, furtos e muito mais. Faça parte e não fique na mão. Autoplanos, em Santa Cruz do Capibaribe, na Avenida Bela Vista. Acompanhe nossas redes sociais e saiba mais sobre todos os nossos benefícios. @autoplanos.
O candidato a vereador Ernesto Lázaro Maia aderiu à chapa majoritária encabeçada por Dida. O anúncio foi realizado durante uma live do grupo Situacionista na noite da última quarta-feira. Ernesto Maia afirmou durante a live que contou com participação de figuras políticas e apoiadores do grupo de situação, o grupo denominado Boca Preta, que se sentem em casa com a escolha da mudança de grupo, mesmo sendo uma figura tradicional de oposição do grupo Taboquinha. O candidato a vereador pontuou que cansou de brigas internas e complementou que aderiu ao grupo Boca Preta para fazer com que a possível gestão de Dida Dinan seja melhor. Durante a fala do vereador Ernesto Maia, ele citou que estaria saindo do grupo, não do grupo de Zé Augusto e Raimundo Aragão, mas estaria saindo do grupo Taboquinha, de Eduardo da Fonte, Carlinhos Jacoabe e dele, Dimas Dantas. Dimas, Ernesto saiu do grupo Taboquinha por conta de você?
Olha, eu acho incrível. Primeiro que ele nunca foi de grupo meu. Ele teve um período que eu tive no grupo de Zé Augusto que ele fazia parte, né? Porque ele sempre se deu muito bem com isso. Mas segundo, como é que ele sai de um grupo, de uma pessoa que tem a história política que eu tenho dentro dessa cidade e vai para o grupo que ele passou 8 anos dizendo que era um grupo corrupto, que o prefeito era um corrupto? Então ele não sai de mim, porque ele nunca esteve comigo. Mas se ele tivesse junto de mim, ele poderia ter orgulho de um sujeito que passa 20 anos com a vida pública sem ter um ato, um sequer, de um ato de corrupção ou de conivência com corrupção. Agora, o que eu acho que Ernesto precisa dizer à sociedade, o que realmente, qual foi o fator que levou ele a tomar essa decisão tão surpreendente. Acredita, Ernesto, que quando você não quis fazer o acordo, queria ficar independente do PCdoB, não coligar com o Fábio, você já estava premeditado o que você ia fazer. Essa decisão não saiu essa semana. Você tem que explicar à sociedade de Santa Cruz o que levou você, de fato, a jogar sua história política todinha no lixo e se abraçar com um grupo que até ontem você condenava. Então você precisa explicar isso à população. Não é falar de Dimas, não. Dimas você não tem o que falar. Se você for falar de Dimas, só tem elogio para fazer a ele. Então você faça isso. Faça o que eu estou dizendo. Explica à sociedade. Não sei, por exemplo, foi esse prefeito que sua mãe está numa situação difícil, que foi a prefeitura quem entrou com a ação e acho que cortou o salário de sua mãe pela metade, né? Então são essas coisas que vocês precisam explicar à sociedade de Santa Cruz, que todos eles querem uma resposta sua, como homem público e vereador que você é.
Valmir Ribeiro, eu fico imaginando o cara que está em coma e acorda no ano de 2020, né? Ele vai ter surpresa de todo lado, até a surpresa que Ernesto Maia agora é Boca Preta, Valmir.
Eu fico imaginando, acho que Secundino se mexeu lá na cova com um negócio desse, viu? Porque pai era cabecinha raiz, né? E uma situação dessa de ver o cara que colocou lá o processo, que bloqueou os bens do prefeito atual, né? Com o escândalo da KMC, que colocou vários processos contra essa gestão. Ele até pouco tempo se gabava como o parlamentar que mais tinha processo contra o prefeito. E agora está junto do prefeito, isso demonstra que a população de Santa Cruz tem sido levada na brincadeira, né? Não tem dado a importância devida, né? Principalmente por esses dois partidos que estão aí há mais de 60 anos e têm tratado a população em segundo ou terceiro plano. O que vem primeiro são as vontades próprias e a sede do poder, né? Então, isso é o que não tem sido levado em consideração até todos o eleitorado, né? Que tem levado essas bandeiras e defendido esses partidos e não tem sido levado em consideração essas pessoas. E tem dado as costas e mudado como se quem muda de camiseta, né? Porque nem quem tem um time de futebol do seu coração não muda dessa forma.
Ô Eusébio, é uma adesão importante, é um vereador de 4 mandatos, e também é um discurso que me parece, a grosso modo, que começa a ser elaborado para que se tenha algumas posições a se colocar a partir de agora, Eusébio. Mas não se pode negar a adesão que foi para o Dida de Nada.
Só um minuto, Eusébio Santos, que eu queria. Quem está dando risada com isso até agora, viu, Ernesto? É Carlinho da Coab. Que os seus eleitores é abraçando ele. Pode ir, Eusébio.
Ralf, importante demais, num momento como esse, a candidatura de Dida continuar agregando mais pessoas ao projeto. Ernesto Maia, a gente todos há de reconhecer que é um dos parlamentares que mais dominam o trato legislativo naquela casa legislativa, que mais conhece o trâmite ali dentro da Câmara de Vereadores, e é inegável o seu conhecimento relacionado àquela temática. Agora, eu queria me reportar a dois fatores. Um, a gente estava debatendo hoje, que é a citação bíblica, e outra que a gente discutiu lá nos primeiros programas, que eu dizia assim, no grupo Taboquinha, a gente discutindo as candidaturas, tinha um ajuntamento. E esse ajuntamento se dava por conta das pré-candidaturas existentes. Tinham dois grupos dentro do grupo Taboquinha, né? E depois, aquela situação toda, muita gente já está esquecido. Mas teve aquela questão do PP impor a candidatura, tirar o PSB a terreiro, colocar tudo para lá, e houve um ajuntamento. Nesse ajuntamento, muitas pessoas que lideraram o partido por muito tempo foram escanteados, foram tirados de cena, foram colocados outros, que aí entra a questão da citação bíblica que Alan falou no debate, num dos debates anteriores, né? Haviam frases muito fortes entre um grupo e outro, né? E aquilo ali, que foi a pergunta de Alan, como é que depois daquele período ali se juntou? Esse era o ponto. Nesse interim, né, você era visível para quem acompanha a política, para quem acompanha os bastidores, que havia um incômodo do Ernesto, que muitas vezes um grupo estava fazendo com que Ernesto se desgastasse. E Ernesto tentou, né? Você vê que Ernesto tentou fazer essa conjuntura na onde ele estava, mas viu que depois que era inviável, porque é briga direto, é confusão, é um monte de situação, e Ernesto foi bem claro no discurso dele. Ele está querendo demonstrar e está querendo ajudar Santa Cruz, né? E ele está aderindo ao projeto para ajudar Santa Cruz.
O que foi que foi fez colocado, ele mudar, foi que essa foi gestão fez ele mudar de opinião?
É se colocado muitas situações. Dimas colocou, Valmir colocou, muito se coloca sobre processo. Minha gente, a gestão de Edson...
Não é processo. É ele acusar o prefeito de ser um corrupto.
A gestão de Edson
não tem nenhuma condenação.
E os bens bloqueados, seu Zé?
E aí, isso aí é praxe na justiça, Valmir.
Não.
Sabe por quê? Sabe por quê? Dimas conhece muito bem. O dia desse
só
aqui, depois de 4, 5 anos, foi desbloqueado bem do ex-presidente Lula, que foi inocentado num caso. Aqui na gestão, em Santa Cruz do Capibaribe, aqui em Santa Cruz do Capibaribe, na gestão do ex-prefeito Toninho do Pará, várias pessoas foram processadas. Várias pessoas foram processadas, inclusive da parte de licitação, né? E a justiça foi lá e depois absolveu. Outros foram condenados. Aí, de gestões anteriores, tem condenação na justiça. Da gestão de Edson, tem processo. E olha, processo, ninguém tem que ter medo de processo, não. Porque na gestão pública, na coisa pública, quando se tem algum fator, tem que processar, tem que apurar. Agora, processo não é condenação, minha gente. Processo
mas,
não
mas,
é
José,
condenação.
Eu queria que você me respondesse.
E aí?
O foi o que nesse último dia o foi que aconteceu?
É, o que é
de
que aconteceu?
Ernesto mudar de opinião em relação a Edson Vieira.
É aquela gotinha que gota vai lá, que
gota?
Tem no copo ali, que você já não aguenta não, e diz, olha aqui, não aguenta.
E o que é que ele aguentava em Edson? Pelo
aí
amor de
é um
Deus,
projeto,
diga isso para a sociedade de Santa
Cruz.
Decretou
a sua. É um projeto novo. Ele
que projeto?
Ele falecimento
Dida
político.
Não,
né?
Não faz isso não.
Ele viu que não tinha mais chance de ser eleito.
Dida de novo não tem nada. Porque eu repito para você, Dida sequer, sabe, talvez dirige bem a carreta dele. A prefeitura ele não tem essa condição. E agora, Ernesto, de uma hora para outra.
Aí é bola de cristal, né, Dimas?
Não,
agora
bola
é bola de cristal.
Basta você ouvir ele.
Aí é bola de
se
cristal.
Se tira ele do estudo e traga ele para discutir com as
agora,
pessoas.
Você falou
Jéssica,
aí uma vida de
braços dados com Ernesto.
Uma pessoa
isso
que passou...
É desfazer de toda a população.
Uma pessoa que destruiu a mãe dele.
É importante colocar, né, que essa saída de Ernesto desestruturou também.
Desestruturou o quê?
Desestruturou
olha,
também.
Se você tá...
Foi bom, foi bom até para Alan, que ganhou vários votos com essa saída de Ernesto.
Não, né? Na verdade...
Está comemorando aí um segundo lugar, uma coisa
não,
assim.
Não estamos combinando. Não. Na verdade, está faltando
bem
poucos
próximo,
dias para a gente saber quem é que ganha essa eleição. E eu sempre digo que eu respeito quem for o vencedor, seja até Dida, que para mim...
Todos nós temos que...
Não tem nenhuma condição, mas se o povo decidir que é ele e acabou, porque é isso que a democracia exige. Agora, vou repetir. Não entra na garganta de ninguém essa mudança da água para o vinho de Ernesto Maia em relação a Edson Vieira e o grupo de Edson Vieira.
Olha, a gente vai ter que encerrar por hoje, pedindo a Deus graça e força para que de hoje a 8 a gente venha na última sexta-feira antes da eleição. Mandar um abraço aí para o Cowboy que estava aqui na coordenação ali junto com o Igor e o Alivaldo. Agradecer mais uma vez a Dimas, a Eusébio e a Valmir que estão aqui, muito obrigado. Sexta-feira a gente vai estar de volta aqui com todos os bastidores da semana. A próxima semana promete, tem pesquisas, inclusive, que são encomendadas e registradas para serem publicadas na próxima semana. E é a sexta-feira que antecede o pleito eleitoral, o pleito que vai decidir quem são os nossos representantes. Muito obrigado a todos vocês que nos assistiram. Eu vou... A próxima semana eu vou pedir autorização aqui ao Valmir para contar a história do seu Dino, viu? Lá no começo na Coab. Lá no começo da Coab, que seu Dino.
Na Rua do Riacho.
Na Rua do Riacho, ali na Coab, sabe? Tem 20 segundos, eu vou contar. O seu Dino sempre foi um grande militante do grupo denominado Cabecinha, né? À época. E aí a campanha de Zé Augusto em 2012 era uma campanha difícil. Muitas adesões à campanha de Edson Vieira e Dimas Dantas, que está aqui do nosso lado. E aí, no comício na Coab, iria se chamar, com todo respeito a todas as pessoas...
O grande baluarte,
a figura mais ilustre da Coab, que era seu Dino, né? E aí vai, antes do candidato a prefeito vai falar um dos fundadores e dos filhos mais ilustres da Coab, o seu Dino. E o seu Dino pega o microfone e diz, olha, Zé Augusto, eu quero lhe dizer uma coisa. Na minha casa era...
Não, foi assim, desculpa.
Vá à vontade.
Desculpa. Zé Augusto lá ao seu lado e bateu no ombro assim, disse, Zé Augusto, estão dizendo que o barco afundou. Lá em casa era 10 votos, pulou 9, mas eu tô aqui.
Fica com a história. Fique com a história de seu Dino. Um grande abraço para todos vocês. Bom final de semana, do meu coração.
Pelo amor de Deus. Agora interrompe.
Programa Independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento: Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.